E aí, galera, está no ar o episódio número 10 do Saque na 5. De imediato, quero agradecer a parceria de todos. Todos os ouvintes, todos os beach tenistas, todo mundo que participou com entrevista, com depoimento. O Saque na 5 é um sucesso extraordinário e é um projeto que veio para ficar. A gente está encerrando agora a primeira temporada. Com esse episódio número 10, teremos a repercussão da Sul Special Cup, que terminou no último domingo. Teremos um quadro muito especial, um Dica do Coach especial, com o fisioterapeuta Gustavo Portela, especialista em beach tênis, e ele vai dar dicas para prevenir e evitar lesões no beach tênis. E teremos um papo com Fabrício Neis, que foi um grande nome do tênis gaúcho profissional, um atleta que teve um rendimento espetacular no circuito, nas duplas, e agora está mandando muito bem no beach tênis, está fazendo bonito, chegou no circuito, tomando conta, e a gente vai entender melhor como foi a transição dele das quadras de saibro para as areias. O Saque na 5 está no ar, mas eu quero começar repercutindo a Sul Special Cup, que ocorreu desde a última quinta-feira até o último domingo no Vila Aventura, em Viamão. E como eu estou cobrindo a Copa do Mundo de futebol no Catar, quem esteve lá foi o meu colega, meu grande amigo Bruno Halpern, da RBS TV. Bruno, conta pra gente como é que foi a Sul Special Cup. Bem-vindo ao Saque na 5.
Salve, salve, Rodrigo. Uma honra estar com você aqui no podcast Saque na 5 para falar da Sul Special Cup, evento que movimentou Viamão no último fim de semana no Vila Aventura Eco Resort. Olha, um dos maiores eventos certamente assediados no Rio Grande do Sul dessa modalidade, para não dizer o maior, viu? Complexo montado com 17 quadras, $15 mil em premiação, o campeão levava 200 pontos para o ranking mundial. No masculino nós tivemos 10 jogadores do ranking mundial, 8 estavam na chave principal do torneio. No feminino, das 10 top 10, 5 estavam na chave principal. Ou seja, foi a terceira edição de um evento que movimentou muito também a galera do amador, viu? Era mais de 700 competidores entre homens e mulheres de várias idades e níveis. Olha, no fim de semana aqui, uma média de 3 a 4 mil pessoas por dia circularam no Vila Aventura para conferir os jogos. Realmente um movimento gigante, atletas de mais de 10 países diferentes, ou seja, um beach tênis de alto nível. E agora a gente começa a repercutir com os grandes campeões. Quem levou 200 pontos para o ranking para casa, uma premiação em dinheiro e ainda fez ferver a arena aqui em Viamão. Vamos começar. E nós vamos começar conversando, Rodrigo, com a dupla campeã do Sul Special Cup na categoria profissional feminino. As grandes campeãs foram Greta Giusti, da Itália, e Nicole Mobley, também da Itália. A Nicole arranha um pouquinho de português e gentilmente vai falar pra gente que título foi esse, vencendo as brasileiras Joana Cortes e Júlia Nogueira na final. Jogo duríssimo, salvando o match point, e a vitória foi pra Itália.
Sim, foi um jogo muito difícil, especialmente para a condição, porque todo torneio com muito vento, é muito difícil jogar bem. Mas tentamos tudo. Eu falei com Greta, vamos jogar até o final do match. Pouco importa se vamos perder, mas vamos a donar tudo. Vamos a ser divertido na quadra e vamos a fazer tudo o que podemos. E foi isso. Primeiro set foi muito duro, porque foi 4-1 por nós. E perdemos no tiebreak. E para jogadores normalmente é muito difícil de ganhar. Depois isso, tentar de ganhar em segundo. Mas fazemos isso. Eu acho que foi muito difícil mentalmente, mas utilizamos mais cabeça que perna, porque estamos muito cansada fisicamente.
A Nicole, que é a número 3 do ranking mundial, está acostumada a jogar grandes torneios. E o que pode falar dessa competição aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul? Está entre uma das melhores do mundo de organização, de nível técnico?
Este torneio foi uma linda surpresa, porque eu não achei muita pessoa na quadra central, mas o clima e a atmosfera na quadra foi incrível. A torcida foi bom. contra nós, mas foi perfeita. E obrigada a toda a organização, Alex, pro o trabalho no torneio. Tratamos nós como a família. Foi perfeito, incrível. Obrigada a todos que foi com nós em todos os dias. E estou muito feliz.
Muito obrigado a Nicole, italiana, Nicole Mobile, número 3 do ranking mundial. 27 anos, foi atleta com o melhor ranking, Rodrigo, aqui no Sul Special Cup na categoria feminina. Gentilmente conversou com a gente depois do título. E agora eu já emendo com a repercussão do grande título da categoria masculino profissional. Pegou fogo a areia por aqui por causa da dupla Diego Bolettinari, italiano, e Nicolas Giannotti, francês. Eles bateram na grande final o Anderson, atleta da Letônia, e o Gerard Rodrigues Querol, atleta da Espanha. Venceram em 2 sets e agora conversam com a gente aqui. Nico Giannotti, o francês, vai começar conversando com a gente aqui no Saque na 5. Ele, que é o número 4 do ranking mundial, chegou a 86 vitórias na temporada. E um fim de semana praticamente perfeito para vocês aqui em Viamão, né? Prazer em falar contigo.
Sim, obrigado já. Eu estou muito, muito feliz agora de ganhar esse título com meu grande amigo, que é Diego Bolettinari. É um título mais esse ano. Para mim, um ano incrível. Eu iniciei esse ano a ranking, eu acho, 14 ou 15 do ranking mundial. Agora eu estou 4. Na semana que vem, depois eu vou para número 3 com esse título do mundo. Eu tô muito feliz, mas cansado também.
O Rio Grande do Sul, o Brasil tá muito feliz em receber esses grandes eventos. E tu que roda o mundo, eu gostaria que tu falasse desse evento aqui em Viamão, da estrutura, como é que foi para vocês atletas, vocês que rodam o mundo. Ganhamos um evento referência também aqui no Brasil?
Sim, agora o Brasil é um país que é mais forte no beach tennis, agora tem mais estrutura incrível, mas esse torneio de Viamão foi incrível, porque tem uma estrutura, um resort, o torneio foi muito bom, a areia é perfeita, a edge é perfeita, toda a organização foi perfeita. Parabéns a Alex Mingozzi, que fez esse trabalho. Eu estou muito feliz de fazer esse torneio e espero voltar aqui nos próximos.
Muito bem, parabéns, Nicolas Giannotti, francês. Agora eu vou chegar aqui no Diego Bolettinari, italiano, que está atendendo a galera logo depois do título. O Diego que estava esperando demais um título esse ano e ele veio aqui no Brasil, meu amigo. Prazer falar contigo.
Esperava dar muito um título esse ano. Joguei muitas final BT200, muitas semifinal BT400, mas nunca consegui ganhar uma desse jogo. Muitas vezes na final contra Nico. Sou feliz agora que ele está jogando ao meu lado por esse torneio e muito feliz. Espero que o próximo ano de ganhar mais títulos que esse ano, mas um título é sempre um título.
Vou dizer, uma dupla estrangeira que ganhou o coração da torcida brasileira, que foi importantíssima nessa reta final, em todo fim de semana, né?
É, muito importante a torcida. Normalmente jogamos contra brasileiros, então a torcida é muito para os jogadores do próprio país. É, mas eu e Nico somos muito tipo, simpáticos, carismáticos, então sempre brincamos com a galera aqui no Brasil, então por isso talvez quando não jogamos contra um jogador brasileiro, a torcida é para a gente.
Parabéns, muito obrigado, Diego Bolettinari, italiano, conversaram com a gente, essa dupla que ao lado do Giannotti venceram o Sul Special Cup, categoria profissional masculino. Com essa repercussão, com os campeões, eu volto contigo. Saque na 5, Rodrigo Oliveira. Um prazer se me chamar. Eu tô na próxima. Abraço.
Muito obrigado ao Bruno Halpern com a repercussão da Sul Special Cup, torneio que já está consolidado no calendário do beach tennis do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Afinal, é a etapa do Rio Grande do Sul do Circuito Mundial de Beach Tennis. Agora a gente vai conversar com Fabrício Neis, atleta de beach tennis gaúcho. Como tenista, ele foi um dos grandes nomes das duplas da sua geração. Foi um grande nome do tênis gaúcho da sua geração. E chamou atenção a facilidade com que ele entrou no circuito do beach tennis, já assumindo a ponta, se tornou número um do estado, representou o Rio Grande do Sul na Copa das Federações e hoje é um dos principais beach tenistas do Rio Grande do Sul. E a gente quer entender como foi essa transição do tênis para o beach tennis. Primeiro, Fabrício, gostaria que você fizesse um balanço dessa sua trajetória no beach tennis até aqui. Tá gostando de desbravar essa nova modalidade? Um prazer te receber aqui no Saque na 5.
Fala, Rodrigo. Primeiramente, gostaria de te agradecer ao convite no programa Saque na 5. A minha trajetória no beach tennis, ela começou há um pouco mais de um ano. No início ela era uma leve brincadeira aí com amigos, mas foi se tornando sério. Comecei a treinar bastante, comecei a me focar mais. E esse ano consegui alguns resultados expressivos aí, ganhei 4 torneios estaduais, consegui jogar minha primeira chave de BT400 em Maceió, e eu acho que ano que vem pretendo focar mais nos ITFs e jogar alguns estaduais, mas tô curtindo, tô achando o esporte sensacional, o ambiente dos torneios, da galera que tem aula comigo. Tenho aprendido bastante a cada dia, então tem sido uma trajetória bem positiva aí.
Fabrício Neis, inicialmente eu gostaria que você contasse a sua trajetória no tênis, onde você atingiu o top 100 do mundo nas duplas.
Bom, a minha trajetória no tênis aí foi desde de pequeno jogando torneios infanto-juvenis. Com 16, 17, 17 anos eu já estava jogando profissional, então foi uma carreira bem longa aí. Joguei uns 10 anos individual e em dupla também. Aí nos últimos 5 anos do final da minha carreira eu foquei muito mais nas duplas, porque tinha resultados bem, bem mais expressivos. Então foi uma carreira longa, mas uma carreira vitoriosa, onde eu saio feliz de ter acabado ela no top 100. Era um dos meus objetivos de vida, de carreira. Infelizmente não consegui prolongar ela por algumas lesões e falta de apoio, de dinheiro, mas a última foi um pouco mais séria, foi em 2019, final de 2019, onde eu tive que operar o dedão do pé, tive uma artrose. Então ali eu já estava vindo de alguma falta de condições financeiras e consegui ainda me recuperar da lesão, mas aí bateu a pandemia e aí ficou mais difícil de viajar, consegui dar algumas aulas de tênis. Então eu decidi encerrar minha carreira e comecei nas aulas de tênis, e onde veio o mundo do beach tênis também, porque aí o pessoal que jogava tênis comigo já estava migrando para o beach tênis também. Comecei a dar aula de beach tênis, e aí foi tudo um processo de aulas de beach tênis, comecei a jogar os torneios de beach tênis, e tô aí até hoje aí jogando e curtindo beach tênis.
Fabrício Neis, que vantagem um tenista de ponta como você tem para se adaptar ao beach tênis? A experiência no tênis é um diferencial em relação aos beach tenistas que não tiveram essa base no tênis? E em que golpes que essa vantagem fica mais evidente?
Acho que sim, eu acho que a experiência que eu tive no tênis pode ser um diferencial ao pessoal que começou do zero, né? Que não começou com esporte de raquete. Acho que tem essa questão que joguei 20 anos de torneios, então tenho essa bagagem, essa experiência internacional. Eu acho que a vantagem de ter sido tenista é pelo fato de, como eu comentei ali, que nos últimos 5 anos eu só jogava dupla, então era um esporte que eu dependia do parceiro e já estava acostumado a dividir a quadra. Então é uma das vantagens que eu levei para o beach tênis aí. Acho que o golpe que eu vejo mais vantagem em evidência é o saque. Eu acho que, como eu era um cara que sacava bastante, gostava de sacar e sacava bem, tinha vantagem no saque, no tênis. Acho que eu consegui levar bastante da técnica do tênis para o beach tênis. Então a questão da técnica me favoreceu bastante aí, a questão do saque. Então eu levo o saque como a maior vantagem.
Fabrício Neis, a gente sabe que o tênis é um esporte muito mental, o beach tênis também, mas eu diria que no tênis a concentração talvez ela seja mais importante, né? Aquele silêncio sepulcral numa grande competição. A tua experiência em grandes competições no tênis ajuda a manter a frieza na hora do 40-40 e no super tie-break?
Acho que a experiência de ter jogado aí 20 anos de circuito profissional de tênis pode ajudar um pouco nesses 40 iguais e nos super tie-breaks, mas confesso que Todo mundo deve passar pelo um frio na barriga num 40 iguais e no Super Tie Break sempre é uma emoção diferente, sempre é um jogo diferente, com adversários totalmente diferentes. Então, confesso que também tenho esse frio na barriga. Eu acho que é essa emoção que nos leva a jogar mais e competir e treinar mais para ter esses momentos de 40 iguais e Super Tie Breaks.
Fabrício Neis, qual o seu principal objetivo no beach tênis hoje? Até que estágio do beach tênis nacional você almeja chegar?
Olha, eu gosto de trabalhar bastante com metas. Eu acho que tenho alcançado bem rápido essas metas. Faz um pouco mais de um ano que eu jogo. Tenho um objetivo bem grande, que eu acho que é entrar no top 100 do ranking ITF. Estou atualmente aí 350, 360. Acho que o maior objetivo do ano que vem é estar entre os 100 melhores do mundo. Com certeza, isso aí nada seria possível se eu não tivesse uma marca me ajudando bastante, acreditando em mim, que é a Compass. Então, o objetivo do próximo ano aí de 2023 é conseguir entrar no top 100 e quando vê top 50 e almejando um top 10 aí.
Para finalizar, Fabrício Neis, tenista e beach tenista, grande tenista gaúcho e agora grande beach tenista gaúcho. Quem foram as tuas referências no tênis e quem são hoje as tuas inspirações no beach tênis, Fabrício?
Acho que eu tenho três caras aí que eu tenho como ídolos no tênis, que é o Guga, o Federer e o Pete Sampras, que é um cara que eu sempre gostei de ver jogar, pelo estilo dele, que ele gostava muito de ir para a rede, e eu sempre gostei de sacar e volear, sacar e ir sempre para frente, buscar o jogo, mas acabando no volei. Então, acho que são três caras que eu consegui me espelhar bem no tênis. Eu acho que um cara que eu gosto muito de ver jogar é o Vini Fonte. Eu acho que é um cara que joga com bastante coração, mesmo sendo já um cara mais velho, mais experiente no circuito. É um cara que bota o coração na raquete, não entrega nenhum ponto. Então é um cara que todo mundo pode se espelhar aí no beach tennis, porque tem bastante habilidade, mas além disso, ele é um cara que joga muito com o coração.
Fabrício Neis, muito obrigado pela entrevista e sucesso na sequência da tua trajetória no beach tennis.
Show de bola, Rodrigo. Muito obrigado pelo espaço aí cedido. Gostaria de te agradecer e te desejar boa sorte aí no teu programa, no Saque na 5. Acho que é um programa muito importante para quem gosta de beach tennis e é apaixonado por esse esporte que só vem crescendo aí cada vez mais. Grande abraço aí, sucesso.
Muito obrigado ao Fabrício Neis e agora a gente encerra com a dica do coach. Hoje não ouviremos um professor de beach tennis, mas ouviremos uma dica que é fundamental para quem está nesse esporte. Vamos ouvir o fisioterapeuta Gustavo Portela, especialista em beach tennis, que vai nos trazer algumas dicas sobre como evitar e prevenir lesões. Até porque, né, Portela, o beach tennis é um esporte muito perigoso nesse sentido. Não que seja um esporte que dê mais lesões do que os outros, mas é que o beach tennis é aquele esporte que quem joga gosta tanto, é tão viciado, que o cara só sai da quadra ou se terminou o horário, aí tem que sair, ou se o cara não consegue mais andar, né? Enquanto conseguir rastejar, o cara não vai sair da quadra e por vezes pode acabar dando alguma lesão, né, Portela? Bem-vindo ao Saque na 5.
Primeiro, muito obrigado, tá, pelo convite. Acompanho o podcast, então sou um super fã aqui também, então muito feliz de estar participando com você, Rodrigo. Então, assim, ó, o que a gente tem acompanhado é mais ou menos o que a literatura vem mostrando também no único estudo que tem sobre beach tennis, né, e lesões, que a maioria das lesões do beach tennis são relacionadas mais a dores crônicas, a lesões crônicas. Então, é bem isso que tu falou, a maioria das lesões são por sobrecarga, né? Por uma questão mais assim do tempo que a pessoa às vezes, né, mais de 6 horas às vezes, de treinamento, às vezes, né, durante a semana, e principalmente às vezes uma falta de estrutura para poder jogar o beach tennis. Então a gente não vê assim um grande número de lesões agudas, né, tipo lesões musculares, assim, elas também acontecem. mas principalmente essas lesões crônicas na área do ombro e do cotovelo, e muito por essa sobrecarga, às vezes, da pessoa não sair da quadra ou marcar 2, 3 jogos por dia, ou um número excessivo durante a semana.
O que seria um exemplo de lesão crônica e um exemplo de lesão aguda?
Uma lesão crônica seria a mais conhecida e o que a gente mais pega aqui no dia a dia são as epicondilalgias ou epicondilites no cotovelo, né? Outra lesão crônica, assim, uma tendinite de ombro, bursite ou síndrome do impacto, lesões mais na região do ombro relacionadas a tendões ou bursa. Lesão aguda é o entorse de joelho, entorse de tornozelo, lesão muscular, lesões que acontecem no membro inferior. Normalmente essas lesões mais crônicas, elas não tiram o paciente diretamente do jogo, mas fazem ele ficar com um pouquinho de dor, mas às vezes ele continua insistindo e por isso que vai ficando uma dor mais a longo prazo, né? E a lesão aguda tira totalmente o atleta de quadra.
Sim, e a lesão crônica, o cara às vezes só procura o médico ou o fisioterapeuta depois que não aguenta mais.
É isso aí, então o problema é que começa com uma dorzinha leve, a pessoa entende assim, não, eu consigo continuar jogando, aí vai aumentando às vezes um pouquinho a dor, daí ele ainda tenta se manter, e daí quando realmente já está quase estourando é que ele procura um profissional. Então por isso que normalmente essa relação de prevenção, que é uma das coisas que a gente vai falar, é super importante.
Portela, para quem joga beach tênis, quem é amador, seja quem joga torneio ou quem joga só para se divertir com os amigos, família, você tem dicas para diminuir o risco de lesões ou para prevenir lesões?
Sim, sim. A gente tem algumas dicas, assim, né? A gente pode dar várias dicas aqui, mas eu separei algumas mais básicas, assim, para a gente poder falar e para vocês já conseguirem seguir isso no dia a dia. A primeira é bem isso que a gente falou agora. Existe uma relação que a gente chama de capacidade física e a demanda que tu coloca de jogo para ti no dia a dia. Sempre que a tua capacidade física for menor, ou for menor, né, que a demanda de jogos que tu faz, a chance de lesão, de dor, ela é maior. Então, o ideal, né, é tu conseguir regular. Pai, eu estou começando a jogar beach, eu ainda não estou fazendo nenhum reforço muscular. O ideal é tu não fazer vários jogos todo dia, né, ou mais de uma vez por dia. O ideal é tu dar tempo para recuperar tua musculatura. Então, equilibrar essa relação capacidade-demanda, né, que é a nossa segunda dica, que seria também tu poder fazer um bom reforço muscular. Então, tu preparar a tua musculatura para depois tu poder, né, tipo, desempenhar a tua melhor função dentro da quadra, né? Então, porque a gente sabe que um bom reforço muscular, ele normalmente aumenta a tua capacidade física, e se tu regular um pouquinho com a demanda, a chance de lesão ela diminui bastante. Outra dica que eu poderia dar, a terceira dica, seria mais a relação de um bom aquecimento.
Antes de tu entrar na parte do aquecimento, claro, só para ver se eu entendi bem. A primeira dica é dosar os treinos. Aquela coisa, jogou segunda, jogou terça, jogou quarta. Aí na quinta-feira, ó, estamos em três, tá faltando só um, vem aqui para completar. Mais 2 horas de jogo, tem que cuidar disso.
Tem que cuidar, é isso aí, exatamente isso. Normalmente as lesões acontecem nesse momento. Quando a gente já está um pouco cansado, a gente já está com aquela fadiga e a gente aceita aquele joguinho a mais, sim, que normalmente com a carga que tu já tinha durante a semana, normalmente aquilo que pode influenciar às vezes para se tornar uma lesão.
E a segunda dica é reforçar a musculatura. Isso, fazer musculação ajuda a evitar lesões no beach tennis?
Ajuda bastante. Pode ser musculação, pode ser o teu crossfit, o funcional, né, pilates. Fazer um reforço, preparar a tua musculatura, né, músculo, tendão, articulação, para depois poder desempenhar melhor a tua atividade, né, e também isso reduz bastante o número de lesões.
A terceira dica, aquecimento?
Aquecimento, né, não entrar direto na quadra. Às vezes as pessoas não se tocam assim, que já querem sair sacando, já querem sair, né, já correndo dentro da quadra, já entra, não, nem precisa aquecer, vamos começar. O ideal seria tu pegar uma faixinha, fazer um bom aquecimento para o ombro, fazer um bom aquecimento para os tendões do tornozelo, fazer um pouco de agachamento, né, mobilizar, fazer os movimentos que tu vai fazer em quadra, entre quadra, aquece mais pelo menos no mínimo 5 minutos ali com bolinha, aquece todos os movimentos que tu vai fazer, curta, smash, voleio, né, saque, faz todos os movimentos e depois começa o jogo daí.
Normalmente o pessoal aquece da seguinte forma: 3 minutos em quadra, meia dúzia de voleios e vamos pro jogo.
É, e às vezes nem mexe as pernas, né? Às vezes fica ali só batendo só com a mão, não, sim, mexeu as pernas e depois já vai. Daí isso também aumenta o risco de lesão. Tu tem que preparar o teu corpo, né, a parte mais fisiológica ali, a oxigenação da tua musculatura, ela tem que estar preparada na hora que tu for desempenhar a tua função.
Às vezes me chama atenção na Incol, por exemplo, domingo ensolarado, muita gente, daí é muito legal jogar lá, aí tem 7 filas de raquete, tu espera, joga, aí jogam 7 com os amigos, beleza. Aí bota a fila de novo, espera 1 hora, 40 minutos, fica parado, conversando, para depois entrar de novo. Esse esfria, joga, pode prejudicar. O que fazer, por exemplo, tá esperando 1/2 hora, 40 minutos, antes de entrar em quadra, tem como dar uma aquecida?
Tem que aquecer tudo de novo. Eu sei que o pessoal fica fora ali reclamando, né, às vezes, sim, mas tem que aquecer. Tá vendo que um jogo tá terminando ali, já começa a aquecer fora da quadra, né, seria o ideal para não prejudicar um pouquinho ali até o andamento da logística ali da quadra, entra em quadra e faz um aquecimento de novo. Se ficou 1/2 hora, 40 minutos parado, tem que aquecer tudo de novo, tem que fazer todo o processo de novo. Vai levar 5, 10 minutos ali, mas tem que fazer. Segue o critério da quadra, eles dizem que eles dão um tempo de aquecimento, mas não aquece antes de entrar também.
Isso vale para torneio, né? Nas categorias amadoras, as chaves são de 3 duplas. Aí, por exemplo, tu joga o primeiro jogo, perdeu. Normalmente a dupla que ganha quer seguir em quadra, né? Aí a dupla que perdeu tem que sair, esperar, esfria, para depois enfrentar a outra dupla que já vem aquecida. Vale para isso também, tem que aquecer?
Vale muito. E por duas coisas, às vezes as pessoas até falam, ah, parece que eu levo uns 3 sets para poder, tipo, entrar no jogo, né? Quando tu entra com uma dupla aquecida, é uns 3 games ali para depois entrar em campo. Então, muitas vezes, quando tu tá, né, sem um aquecimento adequado, muitas vezes tu vai ver que duas coisas vão te influenciar. Uma questão, a parte física mesmo, que tu não vai estar, né, tipo, na tua capacidade máxima, né, tanto muscular como de oxigênio. E também tu vai ver também um aumento de risco também de lesão. Então, tu tem que aquecer para, tipo assim, tanto para relação para prevenção, mas também para uma melhora performance também. Tu vai entrar um pouquinho mais ligado, né, depois do quando tu entrar dentro de quadra.
Mais alguma dica, Gustavo?
Eu diria assim, algumas dicas importantes também. Fazer a relação, né, de fazer um bom golpe, né, então aprender isso. Insisto aqui que o pessoal faça a aula e não faça a aula só para, tipo assim, fazer repetição de movimento, mas também de correção, porque a gente sabe que um voleio mal dado, às vezes tu só fizer o movimento do braço, o saque só com o movimento do braço, ou às vezes, que às vezes o professor insiste, fazer o cruzamento da perna, isso também influencia às vezes uma sobrecarga, tanto de braço quanto de perna, né? Ou até mesmo da tua coluna. Então fazer um movimento correto, a parte técnica, ela influencia também nessa relação de sobrecarga. Então fazer um movimento correto com as pernas cruzadas, utilizar o tronco, as pernas para fazer o movimento do saque ou de um smash, elas também vão influenciar, né, tanto na relação performance quanto a relação com lesão.
Fazer aula de beach tênis, portanto, ajuda a prevenir lesão.
Ajuda, sim, porque assim, às vezes tá, tu pode ser um cara autodidata que tu viu na TV, tu viu no YouTube e aprendeu a fazer o movimento de maneira correta, né? Não foi isso comigo, pelo menos. Na grande maioria, acredito comigo, que não. Então, tipo, fazer a aula para poder aprender a fazer um bom movimento de voleio, que tu não esteja só utilizando o braço, tu esteja utilizando o tronco, né, as pernas em conjunto, o movimento do saque do smash, que tu tá trabalhando as pernas junto, tudo isso influencia tu colocar uma menor, ou tu distribuir mais a energia do teu corpo, né, para não só uma articulação ou só um tendão, isso vai diminuir as chances de lesão, né. A última dica que eu daria também é a relação, o pessoal me pergunta muito, a relação da raquete, gripe. Às vezes tem assim, não quer dizer que isso tenha uma raquete que seja melhor, um gripe que seja melhor. Mas assim, tem coisas que se adaptam melhor ao tipo, o teu estilo de jogo. Ou numa raquete um pouquinho mais dura, uma raquete com EVA mais soft, ou um gripe, né, nem muito grosso, nem muito fino. Normalmente com um dedo que fique ali entre na mão, ali entre o fechamento da tua mão, normalmente para mais ou para menos, isso dependendo da característica da pessoa. Mas o ajuste da raquete e também do grip, às vezes pode influenciar, a gente vê que influencia. Não quer dizer que esteja uma melhor que a outra, mas às vezes adapta com relação ao jogo da pessoa.
Mas como saber, por exemplo, se eu me adapto com uma raquete mais pesada ou mais leve ou com um grip mais fino ou mais grosso?
É, eu diria assim, ó, do grip, não, o ideal não é nem muito grosso nem muito fino, seria um meio termo. Se tu fechar a tua mão assim, pegando a raquete, e couber um dedo teu ali antes de fechar a raquete, a gente diria que aquilo ali está dentro do que a gente espera que seria o ideal. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos é a característica pessoal. A pessoa pode preferir colocar um grip a mais ou deixar um pouquinho mais fino. Isso aí seria o ideal. A gente vê que quando está nesse meio termo, alguns estudos mostram que a atividade muscular ali da musculatura flexora e extensora ela é menor. E se tiver uma atividade muito alta, às vezes tende a sobrecarregar um pouquinho mais essa musculatura e gerar um pouquinho mais de dor. A relação da raquete depende, assim, qual que é a minha característica? Minha característica é de um jogador mais de volume, é de um jogador que eu preciso, assim, mais controlar a bola, eu preciso soltar um pouquinho mais ela, assim, sabe? Eu não tenho um tanto controle para utilizar uma raquete mais dura, com EVA mais firme, né, com carbono mais rígido. Então, talvez eu tenha que comprar uma raquete com EVA mais soft, às vezes até um material, um Kevlar que solta um pouquinho mais a bola. Agora, não, minha característica é um jogador mais profissional, uma característica de um jogador mais definidor. Talvez eu botar um pouco de peso na ponta da raquete, uma raquete mais dura, para mim sofrer uma porrada. Às vezes os caras colocam até silicone, alguns pontos para ela ficar bem firme, talvez seja o ideal. Mas isso é característica de cada um,
Pedro. A raquete do Alex Mingoz, uma vez, só de segurar eu já cansei, de tão pesada que é.
É, isso aí. E às vezes a gente vê características diferentes, assim, eu peguei a do Daniel Schmidt, ele gosta de um material que solte mais, né? Então, isso é característica, às vezes, do jogador, né? Mesmo no nível profissional. E no amador também, né? O ideal, às vezes, é tu pegar uma raquete que tu sinta conforto, que ela tem uma boa mobilidade, que tu sinta que o movimento, né, ele não está tipo, sobrecarregando. Aí tem as características, gosto mais de peso na cabeça, mais no meio. Isso tem que ver como fica mais confortável para ti. Não tem, a literatura nunca mostrou que tem uma que seja melhor que a outra. Mas, às vezes, é característica da pessoa também.
Gustavo Portela, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva e especialista em beach tênis, joga e também trata muitos atletas. Obrigado pela entrevista, pela participação no Saque na 5. Um bom final de ano para ti e um bom 2023.
Eu que agradeço, tá? Fico sempre à disposição e contem comigo sempre. Um forte abraço.
Muito obrigado ao fisioterapeuta Gustavo Portela. E assim a gente encerra a primeira temporada do Saque na 5. Foram 10 episódios. Quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado desse projeto, de ter tocado esse projeto, de ter compartilhado com a comunidade do beach tênis a experiência de tantos nomes, tantos atletas, profissionais, amadores, tantas pessoas que fazem o beach tênis acontecer. O beach tênis virou uma febre, cresce cada vez mais, é um esporte que só traz coisas boas para a sociedade e para quem pratica, e eu estou muito feliz de ter podido compartilhar um pouco da minha experiência no jornalismo esportivo com o mundo do beach tênis, e eu estou muito empenhado para os novos desafios que vêm pela frente. A gente vai voltar no ano que vem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @roliveiraovivo. Eu informo quando que vai começar a segunda temporada. Por hora, terminamos aqui. Vou focar na cobertura da Copa do Mundo e quero agradecer de coração a todo mundo que prestigiou o Saque na 5 e um Feliz Natal. Um grande 2023 com muito beach tênis.